Meus queridos companheiros e companheiras, pescadores, pescadoras, empresários e empresárias do nosso querido país e do nosso querido Brasil. Companheiros ministros, nossa querida Margarete Menezes, nosso companheiro presidente da Federação de Pesca aqui da Bahia, das federações, meus amigos e meus amigas. Eu queria dizer para vocês que o passo que nós estamos dando hoje, na verdade, é o segundo passo de uma caminhada que nós começamos a dar em 2003. Em 2003, eu tinha sempre uma indignação porque a agricultura, a pesca, era um apêndice do Ministério da Agricultura e eu achava que nós tínhamos que criar alguma coisa específica da pesca para que a gente pudesse aprimorar a pesca no Brasil. Depois de 4 anos e meio de experiência, eu pedi para que o companheiro Gregolin apresentasse um PAC da pesca, ou seja, que ele me apresentasse uma nova estrutura para a área da pesca no Brasil, para que nós pudéssemos dar um segundo passo importante e, quem sabe, a gente tenha que dar mais alguns passos. O terceiro passo que nós vamos dar depois da criação do Ministério é exatamente o de responsabilizar a Embrapa como instituição de pesquisa para a pesca no nosso país. A Embrapa tem gente de qualidade e nós achamos que a Embrapa pode ajudar a fazer na pesca do Brasil a mesma revolução que a Embrapa fez na agricultura nos últimos 30 anos. Para isso, nós temos que olhar algumas coisas importantes. É uma vergonha. Um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com 8 milhões de quilômetros de costa, um país com 190 milhões de habitantes, a gente só pesca 1 milhão de toneladas por ano. Enquanto isso, um país como o Peru, que tem apenas 27 milhões de habitantes, pesca 9 vezes mais do que nós, 9 milhões de toneladas de pescado. O Chile, que é um país de apenas 13 milhões de habitantes, pesca 2 milhões de toneladas de peixe. Alguma coisa está acontecendo de errado no nosso país. Então, o que nós queremos? Vamos deixar aqui uma coisa, porque nós estamos criando um ministério hoje. Ele vai se encarregar de estabelecer daqui para frente, com muito mais eficácia, com muito mais estrutura, com muito mais técnico, com muito mais gente, ele vai poder ter superintendência em cada estado, para que a gente possa definir a pesca corretamente. É importante a gente lembrar de uma coisa que nós já fizemos. Quando nós criamos a Secretaria de Pesca, nós tínhamos apenas 62 mil pescadores, nós tínhamos poucos pescadores recebendo salário defeso, numa quantia de 90 mil trabalhadores que recebiam apenas 62 milhões. Este ano, nós já temos 450 milhões de pagamento do salário defeso, atendendo 350 mil pescadores neste país. Veja, e aqui há duas coisas que a gente não pode começar a brigar antes das coisas acontecerem. É preciso ter claro o seguinte: nem a pesca empresarial é competitiva no Brasil e nem a pesca artesanal é competitiva, porque nunca receberam, nem a empresarial e nem a artesanal, uma decisão do Estado brasileiro criar verdadeiramente condições para que a pesca artesanal vire uma pesca
moderna e ter cidadania para as pessoas, e nem também para que a pesca empresarial pudesse virar uma pesca competitiva com os espanhóis, com os japoneses, com os peruanos e com tantos outros que vêm pescar na nossa terra. Ali, meu caro governador Eduardo Braga, você que é da Amazônia, na costa do Amapá, nós temos o maior banco camaroneiro do mundo. Os japoneses chegam lá com navio de arrasto para pegar uma tonelada de camarão. Eles matam 8 toneladas de peixe e jogam fora. Jogam fora, porque só aproveita o camarão. Agora, se o governo não profissionaliza a pesca e não cria, como já criamos, programas de financiamento de bar, seja de um pequeno barco para um pescador artesanal, seja um grande barco para o empregador da pesca, este país nunca vai ser um grande país com potencial de pesca. Nós não aproveitamos nem as 300 milhas marítimas que nós consagramos na década de 70. Então, o que nós precisamos agora? Que temos um ministério, que temos a Embrapa. E eu já disse para o Gregolin, é preciso que, além das federações, das colônias que já existem, nós precisamos fazer parceria com as prefeituras deste país para mapear cada rio, para mapear cada lago, para mapear cada pedaço de mar perto do município, para a gente cadastrar mais e melhor pescadores, para a gente saber o tipo de peixe que ele está pescando, para a gente saber o tipo de vida que está levando o pescador. Porque quando nós daqui desse palanque, viramos turista, nós vamos para a praia, nós só queremos e comprar um peixe na canoa, e só queremos o peixe mais barato e fresco, mas não perguntamos as condições que aqueles companheiros pegaram aquele peixe, não perguntamos as condições que ele sobrevive. Uma vez, meu caro governador, eu fiquei 10 dias em Ilha Grande, lá em Angra dos Reis, e todo dia, durante 10 dias, 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde e 6 horas da tarde, eu ia com os canoeiros tirar o cerco. Tinha dia que tinha bastante tainha, ou peixe-espada. Tinha dia que tinha sardinha. Mas tinha muitas vezes que a gente ia tirar e não tinha absolutamente nada. Nada! E esse companheiro, quando volta para casa sem nada, significa que naquele dia está faltando pão para as crianças, está faltando leite para as crianças, está faltando dinheiro para pagar energia. Da mesma forma que nós queremos que os nossos pescadores artesanais e as nossas pescadoras saiam para trabalhar tranquilo, com segurança, sabendo que vai ter a proteção do Estado brasileiro, nós queremos que os empresários brasileiros possam financiar a renovação do seu barco para ir disputar com os espanhóis, com os japoneses, com os noruegueses em alto mar, onde tem peixe de maior qualidade, porque nós não podemos mais nos tratar como se fosse um país pequeno, de pescadores pequenos, de empresários pequenos, humildes, que não conseguem trazer as coisas para esse país. Ora, nós aqui no Brasil, mesmo que tivesse o hábito de comer peixe, a gente não pega o peixe para atender o hábito nosso. E eu falo como pescador, companheiros. Falo como pescador. Ora, eu sou capaz de matar muitos de vocês de inveja. Porque eu tenho lá no Palácio da Alvorada, que eu coloquei Não a Sheila, não. Eu tenho pintado de 15 quilos. Eu tenho pacu de 12 quilos. Eu tinha jaú de 60 quilos. Eu tenho pirarara de mais de 20 quilos. Eu tenho dourado. Eu tenho piraputanga. Tudo isso eu tenho lá. E de vez em quando eu vou lá e pego rum para comer. Na maioria das vezes, o peixe ronca, a dona Marisa pensa que ele está chorando e manda eu soltar ele. Porque lá em casa não permite se pescar com aquela garra no anzol. Tem que ter uma nozinha. O peixe pensa que é para palitar os dentes. Não sente nenhuma dor. E eu sei exatamente que nós precisamos também fazer com que, se a gente pesca mais, a gente possa colocar peixe na merenda escolar para nossas crianças comerem. Elas vão pegar o hábito de comer carne de peixe e vai perceber que é mais saudável, e a gente vai aumentando o hábito do nosso povo de comer peixe. E por isso é que nós queremos garantir a vocês, pescadores artesanais, empresários, como é que pode aquele lago de Itaipu, do tamanho que é, a gente não podia nem colocar uma rede lá. Aquilo ficava guardado para evaporar a água. Quantos lagos no Nordeste estão aí para a água evaporar? Quando a gente poderia pegar companheiros pescadores, dar um espaço para eles, colocar uma rede e ele criar o peixe dele e sustentar sua família e ter uma renda mensal. Da mesma forma que a gente faz a reforma agrária na terra, é fazer uma reforma aquária na água. Chega de estupidez. Aquele lago de Itaipu, aquela imensidão, agora que nós começamos a criar pacu, mesmo assim nos proibiam colocar tilápia. Quantos lagos, Wagner, pode criar camarão aqui na Bahia? Quantos de vocês pode ter duas ou três redes de tanque perto da casa de vocês, perto da água onde vocês moram? Quantos podem? Certamente vocês não vão poder comprar o tanque rede. Nós é que vamos ter que financiar vocês. Porque quando a gente fala em permitir que as pessoas possam criar peixe, a gente não está pensando apenas favorecer um segmento, o empresário, não. A gente quer que o empresário possa fazer, mas a gente quer garantir que o pequeno pescador possa fazer também, como lá em Santa Catarina. Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que esse momento é um momento marcante para nós. Ainda falta muito por fazer. Nós criamos o Profrota, mas há muito tempo ainda que ele demora muito. A burocracia ainda atrapalha a liberação. Eu estou vendo aqui uma empresária, não vou citar para ninguém ver, que ficou um tempão pendurada atrás do empréstimo dela que não saía. Ela fez o barco com o dinheiro dela e somente depois é que saiu o financiamento. E está me devendo um convite para pescar atum, não sei aonde. Mas eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui, companheiros. Eu estou vendo companheiros aqui que pescam desde que nasceram e ainda não conseguiram sequer rebocar a casa que moram. Porque mal e porcamente, leva dinheiro para casa. E se leva o dinheiro para casa e se pega o peixe e não tem quem venda logo, estraga ou vende quase que de graça. Por isso é que nós queremos fazer o terminal pesqueiro. Por isso é que nós queremos fazer fábrica de gelo, para garantir que o companheiro, quando saia com a sua canoazinha, ele saia preparado para pegar e para conservar esse peixe até chegar para o consumidor. Porque todo mundo quer comer do bom e do melhor, mas quer pagar como se fosse do mal e do pior. Então é preciso que o governo regule isso. No mais, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês uma coisa para terminar. Depois eu lhe dou. Depois, meu amor, eu não quero, veja. O que eu não quero é que as pessoas vivam. Veja, nós precisamos trabalhar para que as pessoas possam viver. Seja a pessoa que vai catar marisco, seja a pessoa que vai pescar, criar camarão, criar o que quiser. O que nós queremos é, a partir de agora, com o ministério, com estrutura, a gente pensar, elaborar e executar melhor isso. Porque as pessoas não podem continuar vivendo no abandono como viveram até agora. Nós queremos cuidar para que vocês possam não apenas pescar e comer, mas pescar e poder comprar outro tipo de comida que vocês querem no supermercado. Eu queria, e vai ter barco, porque o Gregolim vai financiar barco. A ideia básica é a gente poder financiar desde uma canoa a um barco grande. Da mesma forma que a gente financia um carro velho, a gente pode financiar um barco para melhorar a qualidade de vida de vocês. Eu vou dizer mais uma coisa. O ministério, que é uma reivindicação de vocês, muito antiga, ele foi criado para executar um programa que o companheiro Gregolim falou ali para vocês. Vocês não estavam ouvindo, porque parece que vocês queriam ouvir só a Margarete Menezes, que vai ser, não sei se ela vai cantar, não sei. Mas o dado concreto é o seguinte, companheiro. Eu ainda tenho 2 anos e 5 meses de mandato. Nós precisamos é executar esse programa que foi assumido agora. Tem todas as coisas, são 22 terminais pesqueiros. São 22. Obviamente que trabalhando junto com o governo do estado, lá no Amazonas, aqui na Bahia, lá em Santa Catarina, a gente pode construir mais terminais pesqueiros para a gente poder dar aos pescadores e às pescadoras desse país um pouco de cidadania. O acordo firmado com o ministro da Educação é para alfabetizar quem é analfabeto e para permitir que filhos de pescadores possam ter ascensão em outros cursos de mais qualificação. É preciso ver qual a colônia de pescador que não tem luz elétrica para a gente poder levar energia para as colônias. É preciso ver aonde não tem escola para levar escola, porque é assim que vocês vão fazer da pesca um meio de vida digno e decente e poder criar a família de vocês. No mais, companheiros e companheiras Gregolim, eu quero dizer para vocês que esse é o dia mais importante da vida desse rapaz aqui que criou esse ministério. E ele não faria isso se não tivesse uma companheira na Casa Civil da qualidade da Dilma Rousseff, que elaborou essa medida provisória para eu assinar hoje. Ontem ainda não estava pronta. Então trabalharam ontem à noite para me trazer ela para assinar hoje aqui, porque senão o Gregolim morria e dizem que junto com ele muitos pescadores iam ter infarto aqui se a gente não quer esse ministério. Quero, companheiro Wagner, te agradecer de coração pelo teu carinho. Esse caboclo aqui eu conheço ele há 30 anos. Vocês pescadores podem saber que vocês têm no Wagner não um governador, que vocês têm no Wagner um companheiro para as horas difíceis, um companheiro para os momentos difíceis. Não é para as horas fáceis, não. Não é para a festa. E eu tenho certeza que ele vai ser o governador que vai passar para a história como o governador que melhor tratou os pescadores e a pescadora dessa nossa querida Bahia de Todos os Santos. No mais, meus companheiros e companheiras, eu tenho que pegar o avião para ir para Brasília. Que Deus abençoe vocês e boa pesca daqui para frente. Um abraço.